国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Vice-premier chinês pede cooperação para abordar as diferenças entre China e Estados Unidos.
China empenha-se pela direção correta da situação do Oriente Médio.
Venezuela opõe-se fortemente à ameaça de sanções feita pelos Estados Unidos e União Europeia.
O vice-premier chinês Wang Yang pediu na quarta-feira cooperação entre a China e os Estados Unidos, em vez do confronto, para resolver eventuais diferenças entre os dois países. Wang Yang fez as declarações durante a abertura do primeiro Diálogo Econômico Abrangente China-Estados Unidos, realizado em Washington.Wang Yang disse que a China e os Estados Unidos são dois grandes parceiros econômicos e comerciais, além de importantes fontes mútuas de investimento. A cooperação, portanto, é uma escolha realista para os dois lados. Wang Yang destacou que o diálogo não pode abordar imediatamente todas as diferenças, mas o confronto prejudicará imediatamente interesses de ambos.
O vice-ministro das Finanças da China, Zhu Gongyao, afirmou ontem em Washington que a China e os Estados Unidos discutiram na primeira rodada do diálogo econômico abrangente sobre o plano de cooperação China-Estados Unidos de um ano. Ele disse que a China espera o alcance em breve dos êxitos do plano. A afirmação foi feita na coletiva de imprensa após o diálogo.Segundo o vice-ministro das Finanças da China, durante a reunião, os dois estados fizeram um retrospecto e deram uma alta avaliação sobre a implementação do plano de cooperação China-Estados Unidos de 100 dias. Além disso, as duas partes confirmaram os quatro domínios das cooperações econômicas por um ano, ou seja, as políticas macroeconômicas, comércio, investimentos, economia global e a governança da economia global.
O porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kang declarou hoje, em coletiva de imprensa, que o primeiro diálogo econômico China-Estados Unidos, realizado nesta quarta-feira, horário local em Washington, foi um diálogo inovador, pragmático e construtivo, e que os consensos alcançados no diálogo alicerçarão para as futuras cooperações sino-norte-americanas.
A China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, irá reforçar a cooperação com países do Oriente Médio, segundo declarou o porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang, hoje na coletiva de imprensa regular. O país incentivará, junto com a comunidade internacional, os envolvidos a seguir em um caminho correto. Nos últimos dias, o presidente palestino, o chanceler da Tunísia,o ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e o ministro das Relações Exteriores do Catar visitaram a China sucessivamente. Analistas acham que a China está ativa na questão do Oriente Médio. Lu Kang afirmou que a China sempre está preocupada com a paz, estabilidade e desenvolvimento do Oriente Médio. Nessa questão, o país não considera seu próprio interesse, mas o bem-estar dos povos da região.Ele ressaltou que o objetivo de acolher os dirigentes dos países referidos é, nesse momento especial, fortalecer a cooperação e promover as negociações, se empenhando junto com a comunidade internacional por uma direção correta da situação.
A cerimônia de inauguração da Associação Asiática de Cooperação Financeira será realizada no dia 24 em Pequim.Atualmente, há 107 institutos dos 5 continentes do mundo que já são membros fundadores da entidade. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, congratulou hoje o evento na coletiva de imprensa. Segundo o porta-voz, a China se dedica em promover os intercâmbios e cooperações dos institutos financeiros regionais.Em março de 2015, o presidente chinês Xi Jinping apresentou a proposta de construir a plataforma de intercâmbio e cooperação entre os institutos financeiros asiáticos. Mais tarde, o premier Li Keqiang apelou por várias vezes para estabelecer a Associação Asiática de Cooperação Financeira. Lu Kang comentou que está contente por ver a iniciativa dos líderes chineses recebem grandes apoios dos institutos financeiros da Ásia e de outras regiões.
A China, que assume nesse mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, convocou na quarta-feira um debate aberto sobre a construção da capacidade da África para a paz e segurança. Representantes de mais de 60 países e organizações internacionais, incluindo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participaram do debate. A África, na condição de continente com maior potencial de desenvolvimento, é uma importante força para resguardar a paz mundial e promover o desenvolvimento comum. No debate proposto pela China, visa discutir as dificuldades e carências da África na construção de sua capacidade para a paz e a segurança, a fim de oferecer apoio eficaz ao continente para aumentar essa capacidade. O representante da China na ONU, Liu Jiei, afirmou no evento que reforçar a capacidade da África para a paz e segurança configura um interesse comum da comunidade internacional, sendo ainda uma responsabilidade do Conselho de Segurança. Liu disse que a China sempre apoia os países africanos a resolver seus próprios problemas de maneira autônoma.
O vice-presidente da Venezuela, Tarek El Aissami, afirmou nesta quarta-feira que a Venezuela vai adotar uma série de medidas econômicas, políticas e diplomáticas para responder às ameaças de sanções pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Segundo o vice-presidente venezuelano, as declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, têm como alvo a liberdade e a soberania da Venezuela e não vão impedir o processo da Assembleia Constituinte. Em uma nota divulgada no mesmo dia, o ministro da Defesa Nacional da Venezuela, Vladimir López, reiterou seu apoio ao presidente Nicolás Maduro e criticou a interferência dos Estados Unidos nos assuntos venezuelanos. O ministro também qualificou como absurda a declaração feita pela alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, sobre o país latino-americano.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse ontem que o país vai reagir às sanções recentemente anunciadas pelos Estados Unidos. Rouhani afirmou que as sanções violaram o Acordo Geral sobre a Situação Nuclear Iraniana. Se os Estados Unidos impuserem novas sanções, sob qualquer pretexto, a nação iraniana responderá de maneira apropriada, disse ele. Ao mesmo tempo, a chancelaria iraniana anunciou em um comunicado que vai sancionar em contrapartida indivíduos e entidades que tenham atuado contra o povo iraniano e contra os outros povos muçulmanos.
As forças governamentais da Síria recuperaram nesta quarta-feira uma série de localidades na parte sul da província de Raqqa, no norte do país. Vários militantes do Estado Islâmico morreram no combate e um tanque de 4 veículos destruídos. As autoridades também retomaram o controle sobre um campo petrolífero e seus 15 poços. As operações militares estão em andamento na região até o momento. Por outro lado, as forças democráticas da Síria, lideradas pelos grupos curdos, continuaram os ataques contra os militantes do Estado Islâmico na cidade de Raqqa.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, congratula a proposta da Coreia do Sul de reabrir os canais de comunicação intercoreanos e encoraja Pyongyang a responder positivamente, disse nesta quarta-feira seu porta-voz. Farhan Haq disse em seu relatório regular na sede da ONU que Guterres encoraja a liderança da República Popular Democrática da Coreia a responder de forma positiva, observando a opinião de Guterres de que a ausência de canais de comunicação com a RPDC pode ser perigosa.
O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, declarou ontem em Ankara que uma reformulação do gabinete mudou o cargo de 4 dos 5 vice-primeiros ministros. Segundo os meios de comunicação, dentre os 11 postos alterados nesta remodelação, 5 membros do antigo gabinete trocaram de pastas, enquanto 6 são novos e passaram a fazer parte do gabinete.
O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunciou ontem que os Estados Unidos vão realizar entre os dias 16 e 20 de agosto a primeira rodada de renegociações com o Canadá e o México sobre o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Agora em Pequim, tanto as empresas de capitais chineses como as de capitais estrangeiros podem fazer registros ou solicitar licenças concernentes por meio da internet, sem precisar sair de casa. Pequim começou o registro totalmente eletrônico em 2016. O responsável do escritório de registro e inscrição da Administração da Indústria e Comércio de Pequim, Xu Yinan, disse que todo o processo administrativo das empresas, como a solicitação e a aprovação dos negócios, arquivos e licenças, foi digitalizado. Além disso, já foi criado um aplicativo de celular para facilitar a vida dos empresários. Os solicitantes precisam apenas preencher formulários na internet e enviar as fotos dos documentos necessários, sem precisar oferecer nenhum documento em papel. A nossa plataforma é ligada diretamente com os sistemas de identidade dos cidadãos, das informações empresariais e das listas negras. Por isso, você fica sabendo na hora que seus materiais são legais ou não. A WatchDate é uma empresa em Pequim que trabalha com cartão SIM, sistema de cobrança eletrônica de portagens, cartão financeiro IC, entre outras áreas. Quando a empresa precisou mudar a sua estrutura dos acionistas, entregou pela internet todos os materiais necessários e demorou apenas 3 dias para completar o processo. Antes, esse tipo de trabalho precisava mais de 10 dias úteis. O CEO da WatchDate, Wang Youjun, elogiou muito a eficiência da plataforma eletrônica da Administração da Indústria e Comércio de Pequim. A nossa empresa é uma beneficiada. Fizemos várias mudanças de negócios e todas foram realizadas muito rapidamente. Até o final de maio de 2017, 1.208 empresas de Pequim já fizeram declarações por meio do sistema eletrônico e 749 empresas conseguiram licenças eletrônicas. Xu Yinan enfatizou que, além de facilitar os trabalhos, essa plataforma ainda favorece a supervisão das atividades do governo. No passado, o registro das empresas demorava 2 ou 3 dias úteis, mas agora precisa apenas 20 minutos. Em comparação com o modo de trabalho tradicional, o processo digital economiza muito tempo. Além disso, os solicitantes e os funcionários das autoridades não se encontram, o que cortou a cadeia de interesses e evitou atividades corruptas.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a esta edição da Rota da Seda. Eu sou a Silvia Jin e hoje tenho o grande prazer de conversar com a jovem pianista portuguesa Marta Menezes. Seja bem-vinda à China, a Pequim, Marta.
Muito obrigada.
Então, antes de começar a nossa conversa, vou apresentar um pouquinho sobre a Marta. Ela foi vencedora do primeiro prêmio no concurso Beethoven no Royal College of Music em Londres, em 2013, e no concurso internacional de piano de Nice, Scott, Giazu, Simone, Théopère, Verviers. A Marta conta ainda com outros prêmios em cursos internacionais em Portugal, Espanha e França. E agora a Marta está na China numa turnê pelas 6 cidades chinesas entre os dias 7 e 16 de julho. Então, Marta, foi a sua primeira turnê também pela Ásia, né? Como foi essa descoberta com a China?
Sim, é de facto a primeira vez que eu viajei para a Ásia. Está a ser muito interessante porque há muitas coisas que são muito diferentes, claro, não é? Os hábitos e a comida e mesmo, pronto, a maneira de estar das pessoas. Mas estou a gostar muito, fui muito bem recebida e os concertos estão a correr bem. Eu acho que o público está a gostar. Pelo menos é isso que me transmitem sempre ao final dos concertos, quando vêm a falar comigo. E pronto, está a ser uma experiência muito, muito enriquecedora.
Nos últimos dias você já foi a Shanghai, Chongqing. São cidades chinesas, Chengdu, Harbin, Tianjin e agora em Beijing, né? Amanhã à noite você vai fazer um concerto no Teatro Nacional da China. Esse teatro considerado o sagrado de todos os artistas chineses. Qual a sua expectativa?
Bem, estou muito contente, claro, por ter esta oportunidade e pronto, será o último concerto que eu farei aqui na China, o último dos 8. E pronto, espero estar inspirada e espero que corra tudo bem.
Sim. E o que lhe levou para a China? Por que a China?
Recebi um convite para vir tocar cá e aceitei. Portanto, tinha curiosidade, nunca tinha vindo a nenhum país asiático e tinha bastante curiosidade e espero continuar a vir. E pronto, foi assim.
Uhum. E qual a sua impressão sobre a China? Essa China é igual ao que você imaginava antes de vir para cá?
Eu acho que é ainda mais diferente, porque a pessoa depois de estar cá é que experiencia tudo, não é? Desde a comida, à quantidade enorme de pessoas que há em cada cidade, não é? Que não tem nada a ver com o que é em Portugal, não é? Que as cidades são enormes. E pronto, tudo um pouco acerca da cultura também, não é? Que é bastante diferente. Portanto, eu acho que nós só estando mesmo no país é que podemos experienciar verdadeiramente essas diferenças, mas que são muito interessantes.
Sim. E você falou da comida. Gostou da gastronomia chinesa?
Sim, eu tenho tentado não me aventurar assim em coisas muito diferentes. Mas sim, é bastante diferente do que estamos habituados em Portugal. Há coisas que são parecidas com o que nós temos nos restaurantes chineses, mas de facto há muitas coisas que são muito diferentes, pronto. Tenho tentado escolher assim pratos que sejam mais ou menos semelhantes ao que temos em Portugal, mas claro que os sabores são diferentes.
Você conseguiu comer algumas comidas portuguesas aqui na China?
Não, nós temos ido sempre a restaurantes chineses, portanto ainda não encontrei nada português aqui na China.
Qual prato você achou que tem mais semelhança com a comida portuguesa?
Com a comida portuguesa eu não sei, mas eles têm um prato de penso que é porco com legumes, que nós temos muito parecido em restaurantes chineses em Portugal. Que é bastante semelhante o sabor, mas assim, semelhante à comida portuguesa, eu acho que não encontrei nada.
E agora vamos falar sobre música. Qual o repertório que você já tocou e vai tocar para os chineses, para o público chinês?
Sim, o repertório desta turnê é quase o mesmo para todos os concertos. Portanto, eu tenho obras de Beethoven, Chopin, Liszt e do compositor português António Fragoso, uma obra chamada Noturno.
Uhum. E você ouviu falar de alguns pianistas chineses?
Não, há alguns pianistas pronto, chineses que são muito conhecidos, não é? no contexto internacional, mas aqui acabei por não ter a oportunidade de conhecer nenhum. Pronto, não me cruzei com nenhum pianista que eu conheça.
Temos um pianista jovem que se chama Lang Lang. Ele, você ouviu do
sim,
nome
sim,
dele?
Sim, claro, claro. Mas ele já não é assim tão jovem. Ele é mais velho que eu.
Ah.
Mas sim, claro, Lang Lang é muito, muito famoso e muito conhecido em todo o lado, não é? Já ouvi falar, sim.
E também Li Yun Di.
Como?
Li Yun Di.
Ah, Yundili. Sim, claro, também é bastante conhecido, sim, embora eles já sejam de uma outra geração, um bocadinho antes de mim.
Sim, ela é da mesma geração de Lão Lão.
Sim.
Também tem a geração mais velha da China, que é uma pianista chinesa que se chama Bao Huiqiao. Ela nasceu nos anos 40. Então, a geração dos seus pais. Não, dos seus vós. Quase assim. Ela é considerada a primeira pianista chinesa. Então, é muito famosa. E falando lembranças, agora, amanhã, vai ser o seu último concerto na China. Você, no total, já vai fazer 8 concertos na China. O que você vai levar na sua bagagem, nas suas memórias, essa experiência na China?
Bem, eu vou levar, claro, a maneira como fui recebida e como as pessoas reagem sempre no final dos concertos, que há sempre muita gente que vem cumprimentar-me e pedir autógrafos e pedir para ver o meu CD, comprar o CD, etc. Portanto, isso claro que me deixa muito contente, não é? A reação das pessoas quando é assim positiva. As salas de concerto na China, no geral, são muito maiores do que temos em Portugal. Claro que há salas de concerto enormes em Portugal, mas assim na sua maioria são salas de um tamanho mais médio. Aqui realmente, pronto, estamos a falar de quase todas as salas têm 500 ou 1000 lugares ou 800, pronto. Portanto, o público que vem aos concertos também é muito maior em número, não é? Embora nem sempre as salas estejam cheias, mas pronto, proporcionalmente a pessoa acaba por tocar para um público mais abrangente. Muitas crianças vejo que vêm aos concertos, o que eu acho que é ótimo, porque sobretudo agora que é a altura de férias aqui, a organização explicou-me que é muito comum os pais levarem as crianças, sobretudo as crianças que estão a aprender música, aos concertos. Portanto, no final dos concertos há sempre muitos meninos que me vêm pedir um autógrafo e fotografias, sim. E pronto, claro que tudo isso eu acho que é muito positivo e pronto, e muito bom para quem está a tocar, não é? Portanto, levo todas essas memórias comigo. E claro, os pianos são excelentes, os pianos que eu tenho tocado nos concertos, portanto, estou muito contente com a experiência.
Sim, como você citou que aqui as crianças começam a aprender com uma idade muito cedo a tocar instrumentos, e piano é um dos instrumentos mais tocados aqui, um dos instrumentos aqui na China. E eu sei que você começou a tocar piano aos 4 anos, também muito criancinha, né?
Não, foi os meus pais, havia uma escola de música na minha terra, não é? onde eu cresci, e os meus pais decidiram pôr-me num piano. Havia um piano em casa dos meus avós, portanto eu estudava, tinha onde estudar, já tinha um instrumento, e pronto, foi assim que comecei. Pronto, fui estudando sempre, fui continuando, fui gostando, e então decidi continuar sempre.
Você é de Lisboa?
Não, eu sou de uma vila cerca de 100 km de Lisboa, de Minde.
Minde?
Sim, Minde.
E ter um piano na sua família era um luxo naquela altura? Ou?
Na altura em que os meus avós compraram, talvez, não havia muita gente, é uma vila relativamente pequena. Mas quando eu comecei a aprender, já havia mais, havia uma escola de música, havia várias pessoas com piano, portanto acabou por ser, na verdade, foi uma coisa que facilitou, porque eu tinha instrumento onde tocar, não é? Muitas crianças quando começam a aprender um instrumento não têm instrumento, então para estudar é muito complicado, ou têm que estudar no conservatório, na escola, pronto. Eu tinha um instrumento em casa dos meus avós, portanto sempre que eu quisesse podia estudar isso. Claro que ajuda também, não é?
Eles tocavam piano?
Não.
E tem piano em casa?
Não, tinham sim, foi a minha mãe e a minha tia aprenderam um bocadinho quando eram crianças também.
Tá, porque o piano não é um instrumento qualquer, é pesado e foi um instrumento caro.
Sim, né? Sim, um piano, mas elas aprenderam quando eram pequenas, sim.
Muito bom. E falando agora sobre a sua formação, você começou com 4 anos, mas iniciou seus estudos no Conservatório de Música e depois ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, onde você concluiu a licenciatura e mestrado e depois rumou para Royal College of Music em Londres e agora está fazendo doutorado nos Estados Unidos, né? Então, você tem um percurso realmente muito enriquecedor. Você quer ter uma carreira não só de profissionismo, mas como também uma carreira bem acadêmica.
Sim, eu acho que, pronto, eu claro quero continuar sempre a tocar e a fazer concertos, a vertente do ensino também me interessa, portanto, idealmente, farei um pouco dos dois, portanto, darei aulas, mas continuarei a tocar, porque gosto de facto das duas vertentes e acho que é importante para um músico também ter essa flexibilidade e nós aprendemos também quando ensinamos. Acabamos por aprender bastante também e sim, portanto, aquilo que idealmente eu pretendo fazer é um pouco das duas coisas.
Sim. Você dá aula de piano?
Sim, dou aula já desde há bastante tempo.
Ah, então é professora e a pianista.
Sim.
Uau, sim. Muito bom. E você falou numa entrevista que você é sempre motivada para seguir em frente. Eu gostaria de saber qual a sua maior motivação para seguir em frente.
É uma pergunta difícil, talvez, porque eu não sei muito bem explicar. Eu acho que é um bocado o gosto pelo que se faz, não é? É a vontade de fazer alguma coisa. E a curiosidade em desenvolver novos projetos e normalmente surgem sempre ideias novas. Já estou com uma ideia do programa de recital para o próximo ano que eu quero fazer, pronto, e de outros projetos também. Eu acho que a pessoa vai andando sempre um bocadinho motivada por isso, não é? Tem algum objetivo ou surge uma oportunidade, como surgiu a oportunidade desta turnê na China. Pronto, vamos preparar a turnê na China, não é? Depois vão surgindo outras coisas e a pessoa vai tendo outras ideias também do que quer fazer e eu acho que pronto, que a motivação vai surgindo, não é? Para alcançar esses objetivos.
Uhum. Você é uma pessoa muito dinâmica e muito ativa, sempre participa de concursos, sempre continua nos seus estudos, aprende, não para de estudar. Uhum. Você considera uma pessoa com perseverança, com determinação, com confiança, sim, com fé, né?
Sim, eu acho que posso dizer que sim. Eu acho que eu, apesar de ser ativa, como refere, eu considero uma pessoa relativamente discreta. Portanto, acho que muitas vezes as pessoas à minha volta só reparam nessa atividade quando as coisas já estão a acontecer. Portanto, de repente, vou à China fazer concertos ou tenho concertos aqui ou ali. Porque acho que sou uma pessoa relativamente discreta, mas tento manter a atividade porque, primeiro, porque é isso que eu quero fazer e que me faz sentir bem. E eu acho que também é importante estarmos sempre a aprender e a desenvolver e a evoluir de alguma maneira.
É uma pessoa esforçada, curiosa e estudiosa. Posso dizer assim?
Sim.
Caro amigo, você acabou de ouvir a primeira parte da entrevista com Marta Menezes, jovem pianista portuguesa que estava em uma turnê pela China. Na próxima semana, continuaremos ouvindo a segunda e última parte da conversa. Não perca! Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caros ouvintes e internautas, estamos fazendo uma entrevista exclusiva com o volante da Seleção Nacional Brasileira, Renato Augusto. Renato, poderia cumprimentar primeiro os nossos ouvintes e internautas?
É um grande abraço para todos os ouvintes e internautas que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento.
Você foi o melhor jogador do Brasileirão 2015 e depois foi contratado pelo time Pedinguan. E por que escolheu jogar na China?
Eu tinha uma proposta da Alemanha, do Schalke 04, e tinha essa proposta aqui. Eu conversei com Wagner Love, que já tinha jogado aqui, era meu amigo de time. Falou muito bem da cidade, falou muito bem do país. E era um projeto de crescimento do futebol aqui. Achei interessante e é claro que o lado financeiro também foi muito bom.
Antes de jogar na China, você conheceu este país ou a situação do desenvolvimento do futebol deste país?
Não, não tinha vindo ainda para cá, mas já tinha escutado falar bastante. Muitas pessoas falando bem, outras falando não tão bem. Então era uma curiosidade que eu tinha também de conhecer. E foi uma surpresa muito boa, porque é um lugar maravilhoso para viver. Eu gosto muito daqui. Uma cidade que eu me sinto bem, me sinto em casa. Então acho que foi bem produtivo para mim.
E logo depois da sua chegada em Beijing, na China, você encontrou algumas diferenças em relação ao futebol do Brasil quando você começou a jogar com os colegas chineses?
Tem muita coisa ainda que é diferente, né? Não só do Brasil, mas da Europa também. O tempo de jogo, aqui a bola para muito, os jogadores demoram muito para bater falta, demoram muito para continuar o jogo. Então, o tempo de bola rolando fica curto, o jogo fica pequeno. Então, uma coisa que há 20 anos acontecia no Brasil também, então aos poucos foi adaptando. Então, acho que algumas coisas que o futebol chinês tem que mudar, né? E as coisas estão mudando. Eu acredito que em pouco tempo a liga vai subir ainda mais de qualidade.
Para adaptar aos jogos aqui na China, você tem um processo?
Não, eu tento fazer o meu jogo, poder ajudar bastante a minha equipe. É claro que não é exatamente igual como eu jogava no Brasil, é um outro estilo de jogo. Mas tento me adaptar o mais rápido possível, até para poder compreender aquilo que os companheiros querem. Então eu procuro estar cada dia aprendendo mais.
Uhum. Então vamos falar sobre sua carreira. Você começou a treinar futebol no clube Flamengo, né? Por que escolheu treinar futebol?
Na verdade, eu jogo futebol de salão desde os 6 anos. Então foi uma coisa já de criança. Então comecei a jogar futebol com 6 anos.
É futsal, né?
Futsal. E fui pro futebol de campo com 13. Então aí com 13 anos que eu comecei a jogar futebol de campo. E com 17 eu fiz o meu primeiro jogo no profissional.
E depois de jogar no Brasil, você foi para a Alemanha, né? Eu poderia descrever esta experiência e qual sua avaliação desta experiência na Europa para seu desenvolvimento do futebol?
Eu acho que foi onde eu aprendi principalmente a parte tática do jogo. Foi um desenvolvimento não só como jogador de futebol, mas como pessoa. Foi uma experiência muito boa para mim. Era um futebol totalmente diferente do que se jogava no Brasil. Então, eu acho que eu evoluí bastante enquanto eu estava na Alemanha. Tive muitos problemas de lesão, parte muscular, e isso me atrapalhou bastante. Então, naquele momento, eu resolvi voltar ao Brasil para que eu pudesse estar perto da minha família. Porque eu acho que eu fui também muito novo para a Alemanha, eu tinha 20 anos, então eu fiquei com muita saudade também da família, de tudo. Então, resolvi voltar.
Então, você falou que sofreu muitas vezes lesões. Eu acho que essas lesões impediram seu desempenho na Europa. Como você conseguiu superar esta dificuldade?
Foi um trabalho que eu fiz no Corinthians com o Bruno Maziotti, que hoje trabalha no Shandong. A gente fez um trabalho específico, um trabalho especial, que eu mantenho ainda hoje. Inclusive, eu tenho um fisioterapeuta aqui também. E de lá para cá, com esse trabalho, consegui ter uma sequência maior de jogos, poder voltar para a seleção. Então, eu devo muito ao Bruno também a isso.
Você conseguiu o seu primeiro pico da sua carreira. Em 2015, o seu time conseguiu o título do Brasileirão. Você foi escolhido como o melhor jogador. E depois foi convocado para a Seleção Brasileira em 2016 de novo, né? E depois você decidiu jogar na China. Naquela época, você tinha medo de ser abandonado pela seleção. Porque às vezes algumas pessoas falaram que se um jogador joga na China, vai perder a chance de entrar na seleção.
Muitos do Brasil falavam isso, né? Principalmente a parte da imprensa, né? Os repórteres achavam que indo para a China não teria condição. Então, foi um desafio. Eu sou um cara que gosta de desafios. Então, acho que como eu continuei na seleção, isso abriu portas para outras pessoas também irem para a seleção. Como o Gil continuou indo, o Paulinho começou a ir. Então, eu acho que foi uma porta que eu consegui abrir. E as pessoas hoje olham diferente para a China, acho que também devido a isso. Então, eu fico feliz por ter me adaptado rápido e ter feito um bom trabalho aqui e para chegar na seleção bem. Então, foi um desafio grande.
Como você já falou, a seleção brasileira agora tem 3 jogadores na Superliga Chinesa. Você, Paulinho e Gil. Como você pode manter seu bom desempenho e chamar a atenção do técnico da seleção brasileira?
Trabalho bem, como eu falei, eu tenho um fisioterapeuta aqui, então também tenho o meu trabalho que eu faço extra campo, faço em casa, então eu procuro estar... Eu acho que hoje o jogador de futebol ele tem que estar cada vez melhor fisicamente, então eu procuro estar sempre evoluindo. E por isso tenho um profissional para trabalhar comigo fora daqui também, e para poder chegar na seleção e jogar bem.
Lembramos que no ano passado você foi convocado para a seleção brasileira para participar das Olimpíadas. E naquela época o time de Pequim também precisava muito de você, porque você é um jogador muito importante. Como você negociou ou persuadiu o time para te livrar para o Brasil?
Olha, na verdade eu tentei achar um consenso entre os dois. A gente tinha um jogo de Copa aqui importante contra o Guangzhou, e ao mesmo tempo tinha uma Olimpíada lá. Então fiquei aqui até o jogo da Copa, e cheguei 11 dias depois na apresentação lá na Olimpíada. Então o time já estava treinando há quase 2 semanas, e foi quando eu cheguei. Então tentei, claro, agradeço muito ao Beijing por ter me liberado, mas também vi que o clube precisava de mim, e por isso fiquei um pouco mais. Naquele momento a gente não tinha nenhuma chance de título da Liga Chinesa, então acho que isso também pesou para eu poder ir para a Olimpíada.
Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a seleção brasileira conseguiu pela primeira vez uma medalha de ouro olímpica. Poderia descrever seu sentimento quando o time ganhou o jogo e vocês subiram ao pódio?
Primeiro porque a responsabilidade era nossa, do Brasil, e muito mais talvez minha por ser um dos jogadores mais velhos da equipe, principalmente por estar também na China, então eu tinha uma responsabilidade ainda maior, e eu consegui, e a medalha para mim foi importante. Em segundo, porque eu sou da cidade, fui nascido e criado a 200 metros do Maracanã, então faz parte da minha infância, faz parte da minha vida, e naquele momento consegui a medalha olímpica, a seleção brasileira no Maracanã, onde é minha casa, onde eu vivi, onde eu cresci, foi indescritível.
Você também foi anfitrião das Olimpíadas.
Exatamente. Eu tinha eu nascido no Rio de Janeiro ali. Então, eu era o único jogador que nasceu no Rio de Janeiro e estava jogando a final no lugar onde eu fui torcedor durante anos. Então, eu ia para o Maracanã andando para assistir jogo. Então, foi um lugar especial para mim.
Maracanã é uma arena divina para os torcedores, para os jogadores.
Com certeza. Inclusive, eu tenho aqui o Maracanã.
Na final das Olimpíadas, vocês também jogaram contra a Alemanha, né? Durante a Copa do Mundo, o time brasileiro sofreu muito com o time alemão. Mas como vocês pensavam naquele jogo?
A gente sabia que era um momento importante para poder passar por aquilo que aconteceu e pensar em algo maior, pensar em esquecer aquilo e começar a buscar novos horizontes. Então, eu acho que a partir dali, o torcedor brasileiro começou também a confiar mais, a acreditar mais. Então, não só na minha vida, na minha carreira, mas também acho que para o torcedor foi algo muito importante, uma virada de página para a gente poder seguir.
Eu também estava na arquibancada, torci primeiro pela seleção brasileira naquela época.
Então, acho que hoje no futebol foi o maior momento que eu vivi até hoje.
Agora vamos voltar para a Superliga Chinesa. Você já está aqui uma temporada e meia. Poderia dar uma avaliação geral desta Superliga Chinesa e o nível dos jogadores chineses?
Olha, eu vi um crescimento de um ano e meio para cá. Então, acho que a cada mês, a cada jogo que passa, o futebol está ficando com um nível melhor. Então, fico feliz de poder estar participando disso. E acredito que vai evoluir ainda mais.
Sinceramente, o nível dos jogadores chineses é geralmente mais baixo do que seu, né? Como você consegue colaborar bem com eles? Existiam alguns mal-entendidos durante a colaboração.
Olha, é difícil porque existe um choque cultural muito grande, né? E eu sou um cara muito competitivo, então no início eu queria falar toda hora, queria gritar, que é uma coisa normal no futebol, e eu percebi que os chineses aqui não têm essa cultura de falar bastante, então eu tive que mudar um pouco isso, me adaptar ao futebol chinês. Então são coisas que você chega no lugar e você tem que se adaptar ao lugar. Então hoje eu estou totalmente adaptado.
Os brasileiros estão mais abertos do que os chineses no campo de futebol, né?
Então, a gente gosta de falar mais e tá gesticulando e...
Gosta de brincar com outros.
É, né? E eu percebi que toda vez que você falava, o chinês ia mais pra baixo. Ao invés de você estar jogando ele pra cima, ele ia mais pra baixo. Então, é um pouco delicado esse momento.
Uhum. Então, os clubes chineses estão contratando cada vez mais jogadores mundialmente famosos, como você, como Paulinho, né? O que acha esse fenômeno? Tem vantagem ou desvantagem para o desenvolvimento da Superliga?
Eu acho que sempre vai ter vantagem. É, você trazer jogadores com uma experiência muito grande e poder estar aqui trocando informações e trocando experiências. É claro que um jogador chinês ele vai se mover muito mais para jogar contra o Hulk do que para jogar contra um jogador que não é conhecido. Então, é claro, ele vai trabalhar mais para jogar contra o Hulk, ele vai trabalhar mais para jogar contra o Paulinho. Então, são jogadores que... vão agregar ainda mais a liga.
Qual você sente melhor, encontrar seus companheiros brasileiros no campo, um do outro time, como Hulk, Oscar, Goulart?
Eu gosto de encontrar amigos e até pra gente trocar informações e tá sempre aprendendo coisas. Alguns jogadores estão há mais tempo do que eu aqui na China, então eu procuro estar aprendendo com eles. Outros chegaram há pouco tempo, eu procuro estar passando alguma coisa da China. Então, acho que o estrangeiro ele também tem que ter essa informação para poder chegar aqui e poder se adaptar muito rápido.
Sempre tem intercâmbio com eles, né?
A gente sempre se fala, principalmente que eu já estou aqui agora um pouco mais tempo do que outros. Antes de virem para cá, me ligaram para saber. Então, eu procuro sempre falar muito bem para que as pessoas possam vir para a China e acreditar no projeto.
É como você falou, o Magni também te deu muitos conselhos antes de você vir à China.
Exatamente. E eu passei esse conselho para o Oscar, passei para o Hulk. Então, eu estou sempre tentando ajudar.
Então, a Superliga Chinesa está entre as melhores ligas da Ásia. O Guangzhou Evergrande já conseguiu duas vezes o título da Liga dos Campeões Asiático. Mas o problema é que a seleção nacional chinesa, o nível ainda fica muito baixo e está sofrendo nas qualificações para a Copa do Mundo da Rússia. Quais são os principais motivos e suas sugestões para o desenvolvimento?
Eu acho que o que a China está passando agora, o Japão passou há 15, 20 anos atrás. Então, é um profissionalismo da profissão, né? Então, do futebol, o que o japonês fez há muito tempo atrás e agora já está bem profissional, e o chinês está fazendo de um tempo para cá. Então, daqui a alguns 2, 3 anos vai estar mais preparado. Então, acredito que não seja uma coisa da noite para o dia. Você não vai investir agora e vai classificar para a Copa do Mundo. Você vai investir talvez para a próxima, talvez para daqui a 2. A seleção alemã campeã do mundo, ela foi projetada em 8 anos. Então, não é assim. Você não vai pegar em 1 ano, vai montar um time e vai ser campeão. Não é isso. Então, é um projeto grande.
Temos que ter um projeto com visão longa.
Exatamente.
E agora já acostuma a vida na China? O clima, a comida?
Então, o clima para mim não muda muito, porque eu sou do Rio de Janeiro, é bem, bem quente, então é um lugar que eu gosto também. E quando aqui tá frio, eu já joguei na Alemanha, já morei muito tempo na Alemanha, sei o que é frio. Uhum. Então, não me incomoda. O clima eu gosto, a cidade
comida, comida?
Eu como arroz e feijão em casa, então pra mim não muda muita coisa.
Você faz em casa, né?
Eu tenho uma menina que faz comida ali em casa. Uhum. Ela é chinesa, mas cozinha muito bem arroz e feijão, então procuro estar sempre comendo as comidas que eu sou acostumado.
Aqui também tem restaurante brasileiro, né? Churrascaria também tem.
Aqui latinha. Tem, então sempre que pode também a gente dá um pulinho lá. Tem restaurantes espanhóis e italianos que são espetaculares. Então eu acho que em termos de gastronomia, a China não deve nada a ninguém.
Uhum. Então se o clube Beijing Guoan quiser renovar seu contrato, você tem vontade de ficar na China, continuar jogando na Superliga Chinesa?
É claro, eu gosto da cidade. Eu amo o clube, é um lugar que eu me sinto muito bem. De 1 ano e meio para cá, eu vi que a vontade do clube de profissionalizar ainda mais. Então, isso me deu mais vontade de estar aqui. Mas é claro, tudo vai ser, se eles realmente quiserem renovar, a gente vai sentar, vai conversar e saber do projeto, qual a intenção do clube, o que o clube espera daqui para frente. Porque é difícil ficar só no meio de tabela também. Eu tô acostumado a sempre estar brigando por título, então é uma coisa que a gente tem que sentar e conversar, mas... É um lugar onde eu me sinto em casa. A minha esposa adora a cidade, gosta daqui, então não tenho problema nenhum com isso.
Se existe algum clube de europeus famosos, como Barcelona, quer contratar você, como no caso de Paulinho, né? Acho que ele está pensando. O que você vai pensar?
É uma situação delicada, Mas, por outro lado, é difícil porque é um Barcelona, é um Real Madrid, ou são equipes que você de criança sonha em jogar. Então, eu entendo o lado dele de querer ir para o Barcelona. É uma situação delicada que tem que ser conversada e achar o que é melhor para todo mundo.
Ok, muito obrigado.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Agora vamos fazer uma revisão da lição passada. 请送我去中心医院 Em português é Por favor, me leve para o hospital central.
请送我去中心医院
中心医院 Hospital central.
中心医院
知道怎么走吗
知道怎么走吗 Você sabe o caminho?
Certo. 怎么走 Como ir?
怎么走
离这儿远吗
离这儿远吗 É longe daqui?
Isso mesmo. 以请您开慢点儿
请您开慢点儿 Por favor, dirija devagar.
慢点儿É devagar.
慢点儿。
就停在门口吧。
就停在门口吧。Pode estacionar na porta.
Ok, vamos ouvir a lição passada completa.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有100的。
找您20。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
有11号去上海的火车票吗？到了，给我们。打电话，一路平安。请问，餐车在几号车厢？
Shanghai é conhecido como a maior cidade da China e centro empresarial. Eu queria muito conhecê-la.
Suponhamos que você queira ir de trem para Shanghai no dia 11 desse mês. Em chinês, você falaria...有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有 ，there。
有。
十一号 ，dia onze。
十一号。
去 ，ir。
去。
上海。
上海。
的 ，partícula pós pronome。
的。
火车票 ，passagem de trem。
火车票
吗 ？Partícula que indica pergunta
吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗 ？Você tem passagem para ir a Shanghai de trem no dia 11？
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
Raimundo, sei que muitos amigos vêm para Beijing te visitar e você encontra eles às vezes, não é mesmo?
Sim.
Então deixa eu te ensinar essa. 到了, 给我们打电话.
到了给我们打电话。O que significa?
Você vai entender depois das minhas explicações. 到了 já foi mencionado na lição 27, significa chegar.
到了。
给 dar.
给
我们 nós.
我们
打电话 fazer uma ligação.
打电话。
到了给我们打电话。Liga para a gente quando você chegar.
到了给我们打电话。
到了给我们打电话。
我会的。
到了 chegar.
到了
给我们 dar para a gente.
给我们
打电话 fazer uma ligação.
打电话。
到了给我们打电话。
到了给我们打电话。Liga para a gente quando você chegar.
到了给我们打电话。
我会的。
E como seria boa viagem em chinês?
É 一路平安。
一路平安。
一路 todo caminho.
一路
平安 paz.
平安。
一路平安。
一路平安。
火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
Ah, é verdade. Um cara com fome me lembrou que preciso aprender também como se diz em chinês, por favor, onde fica o vagão do restaurante? Pois será muito útil na hora que precisar.
Com certeza, Raimundo. Então você pode dizer, 请问餐车在几号车厢？
请问餐车在几号车厢？
请问 ，por favor。
请问
餐车 ，vagão que serve refeições。
餐车
在 ，estar。
在
几号 ，que número。
几号
车厢 ，vagão。
车厢。
请问餐车在几号车厢？
请问餐车在几号车厢？Por favor, onde fica o vagão do restaurante?
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
OK, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
十二号的还有。
到
了，
给
我们
打
电
话。我会的。火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
Beleza. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Na China, tanto em feriados como em dias normais, famílias e amigos gostam de se reunir em restaurantes para conversar e comer juntos.Todos sentam em volta de uma mesa redonda e no centro da mesa, muita comida gostosa. Desta forma, todos podem alcançar a comida. E claro, por cortesia, o anfitrião normalmente serve o convidado. No Ocidente, a sopa é servida primeiro e depois vêm os pratos principais. Contudo, em muitas regiões da China, verduras e legumes são servidos primeiro,depois os pratos principais e, por último, a soba.
Bom, o programa de hoje fica por aqui. E, como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, boa viagem em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripor@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi a sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.